Olá, eu sou Cecília Oliveira.
E eu sou o Rafael Prado.
E esse é o 10º, olha só, chegamos no 10º episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute quinzenalmente o jornalismo brasileiro. Na Semana da Independência do Brasil, o presidente Bolsonaro foi à Rede Nacional de Rádio e Televisão dizer que defende a democracia. Nem parecia aquele cara que há 3 semanas ameaçou dar porrada em jornalista.
No momento em que celebramos esta data tão especial, reitero, como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão.
E no mesmo discurso, por mais contraditório que pareça, ele elogiou o golpe de 64. Que afundou o Brasil em 20 anos de ditadura civil-militar.
Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada.
Na semana passada, Bolsonaro fez uma live acompanhado de uma garota de 10 anos. Se a gente fosse mostrar aqui todos os absurdos que aconteceram, ai ai, o episódio inteiro seria a própria live. Não contente, ele levou a criança a uma reunião ministerial. A garota perguntou sobre as queimadas no Pantanal e a resposta foi gargalhada.
Tá pegando fogo no Pantanal?
Tá pegando fogo. O presidente mandou 3 aviões lá pra ajudar a apagar.
O Brasil anda bem estranho. A mídia, hoje, está apanhando.
A pedido do senador Flávio Bolsonaro, a juíza Cristina Feijó, da 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, proibiu a Globo de divulgar informações e documentos sigilosos extraídos da investigação criminal no escândalo da rachadinha que envolve o senador.
Mas a mídia também já bateu muito. Qual é a nossa responsabilidade como comunicadores e dos veículos de comunicação no atual momento que o Brasil vive? Para discutir esse tema, o Nós da Imprensa recebe hoje o jornalista e escritor Chico Sá. Ele que é colunista do El País e apresentador do Papo de Segunda no GNT. Oi Chico, bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade em vir aqui discutir com a gente a mídia.
Olá Rafa, Cecília, prazer estar aqui com vocês, já sou ouvinte aí do podcast, bacana refletir sobre esses caminhos e descaminhos da nossa gloriosa imprensa. Eu que tô dentro, tô nessa jornada aí pelo menos há uns 30 e tantos anos e tal, desde o Jornal do Comércio do Recife até hoje. Vez por outra bato uma bola ali no mundo do entretenimento, mas minha paixão, minha história mesmo é com o mundo do jornal. Isso é, acho que eu nasci para fazer esse negócio. Ou pelo menos para fingir que faço, né? Bacana, cara. Bom estar aqui com vocês.
Bem-vindo, então, Chico. Nesse primeiro bloco, então, a gente fala sobre o cenário do Brasil atual e a participação da mídia nesse lindo momento que estamos vivendo, né? E no segundo bloco, a gente vai falar de futuro, se existe futuro, hein, gente? A truculência do atual governo com jornalistas de alguns veículos, vale frisar esse negócio aí, vai ser o ponto de virada nas nossas coberturas? O Nós da Imprensa está no ar.
A vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018 levantou uma questão entre toda a esquerda e o PT. Por que perderam? Cadê a autocrítica? Mas não foi bem só a esquerda que perdeu.
Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
Por mais que apoie as ideias neoliberais de Paulo Guedes, será que a chamada grande mídia brasileira queria um presidente de extrema-direita? Um presidente que, ainda na campanha de 2018, disse isso aqui na bancada do Jornal Nacional?
Os historiadores sérios se referem a 1964, candidato, como um golpe militar.
E deixa os historiadores para lá. Participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? É história.
Só uma observação. Sim, no discurso do 7 de setembro que você ouviu na abertura, ele usou as mesmíssimas palavras que usou no JN de 2018.
Pois é, não era segredo para ninguém que Bolsonaro, assim como seus ídolos de 64, não gostam de ser confrontados. Nem debate teve, né, se a gente for lembrar aí. Então, em outras palavras, eles não gostam do trabalho da mídia e de mais gente que é questionadora. Cientista, artista, trabalhadores da cultura, ou seja, Chico Sá, você que é jornalista, escritor, roteirista, músico, você é o combo de tudo que esse governo detesta. Como é que você lida com isso?
Ah, primeiro com orgulho, tá do lado contrário disso tudo que está aí, como a gente dizia ali no final da ditadura, tinha um clichê que eu amava, que era somos contra tudo isso que está aí. Então, eu vejo com orgulho desse lado, tá com essa a visão crítica, né? Que aí eu acho que não precisa ser tão enérgico na oposição para ser contra o que está aí. Basta você ser jornalista, que eu acho que o seu lugar já é esse, né? Óbvio que a obrigação do jornalista não é fazer jornalismo partidário, um jornalismo da política institucional, etc. Resguardado tudo isso, eu acho que não há como um repórter, alguém de redação, alguém de jornalismo, não ter esse governo como inimigo. Eu acho que a gente está, na verdade, acaba dando mole demais, acaba facilitando com que ele faça vingar, por exemplo, esse discurso que vocês ressaltaram, que na mesma fala ele vende ali pro Paulo Guedismo, para Faria Lima, ele vende que é a favor da democracia e faz uma louvação do golpe de 64. Então, isso é um discurso calculado para faz um agrado ali pro tal mercado que caiu numa puta cilada, achava que sendo antipetista ia livrar o Brasil de alguma coisa. Caiu nos braços do bolsonarismo, do que há de pior nesse país. Então, ele faz esse discurso, acho que esse discurso dúbio é calculado. Ali ele fala, faz a louvação ao golpe 64, que foi tortura e tudo que a gente viu de ruim, e ao mesmo tempo diz, sou democrático, e duas semanas depois tá lá na posse do ministro do Supremo, com aquela cara de sonso, como quem não fez nada, como aquele guri que fez a maior merda dentro de casa e chega com aquela cara de quem não fez, quem não aprontou nada. Então, ele vai jogar esse duplo jogo, assim como, que é o mesmo duplo jogo que você vê nos editoriais dos principais jornais, que é dar um pau, vez por outra, ali no pacote bolsonarista, dos costumes, de uma coisa ou outra, mas continua abraçado, agarrado ao Paulo Guedes. Então, esse jogo duplo não é só o Bolsonaro que está fazendo. Eu acho que a imprensa também, hoje, ela é esse pensamento. Ela é a pedreja aqui e a faga do outro lado por conta do guedismo e desse neoliberalismo tarado, né? Das reformas, de tirar os pobres, do arroxo, né? Para voltar uma velha imagem, já que a gente falou de ditadura, falar numa velha imagem da economia no tempo da ditadura, é a política do arroxo.
Chico, você hoje é colunista no El País, que, salvo o meu engano, foi o único veículo da grande mídia que, nas eleições de 2018, disse que o Bolsonaro era o candidato da extrema-direita. Todos os outros veículos ficaram meio que pisando em ovos, candidato da direita, sendo que o candidato da direita era o PSDB, né? Era, sim, o Geraldo Alckmin.
É, o sonho, né?
Você acha que a mídia errou nessa avaliação, que ela demorou para perceber que ele era de extrema-direita, ou ela não quis enxergar?
Eu acho que a questão da economia, quem move a mídia no geral, né? Eu acho que acreditou mesmo, eu acho que foi uma aposta de que haveria um domínio, que o mercado, o Paulo Guedes, a equipe econômica, ligada aos extratos mais pesados, mais cruéis do mercado, dominaria o jogo e Bolsonaro seria ali eu cuidaria apenas da parte política, faria uma sacanagem nos costumes ali com a Damares e ficaria e correria tudo bem. Todo mundo desses pequenos segmentos dessa elite brasileira ganharia muito dinheiro e ficaria tudo certo. Porque esse é o pensamento... digamos que não há um pensamento mais profundo a respeito das questões sociais na mídia brasileira, como deveria haver. Não há, há óbvio, excelentes jornalistas, excelentes colunistas, há muitos nomes pensando nisso, que acreditando numa política social responsável, acreditando que sem botar o dedo na ferida da questão do racismo não haverá democracia, porque eu acredito nisso. Não dá para ter democracia se a gente não levar a sério com muita urgência e pesadamente a questão do racismo no Brasil. Então, a gente tem nomes na imprensa, nas redações, nos portais que pensam e se preocupam com isso. Mas, no geral, o pensamento do balcão, o pensamento do quem manda em jornal, em portal, quem é o dono, a cabeça do dono, a voz do dono é a voz muito do Paulo Guedes. Até pode ser até num tom um pouco mais agradável, mas é esse pensamento. O pensamento do dono é o pensamento do mercadão. Então, acho que foi uma ilusão de que não seria que a questão econômica mandaria no jogo e que esse bolsonarismo de extrema-direita ele não se manifestaria da forma que está se manifestando desde o primeiro dia. Porque eu não vejo razão de que um jornal tão moderno como a Folha, por exemplo, onde eu trabalhei milhares de anos, é o jornal que eu mais gosto, leio, queria trabalhar lá, o jornal assim que eu tenho mais uma relação afetiva, e é um jornal moderno em muitas situações, é um jornal que se pronuncia de uma maneira mais contundente. Eu não creio que um jornal desse, com essa feição moderna, poderia ser muito mais bacana, numa eleição dá tanto mole e não chama o cara de extrema-direita, sabe, como fez o El País. É tão óbvio que ele é extrema-direita, um cara que vai no dia lá do golpe barra impeachment, naquela votação, um cara que louva o principal torturador do país, esse cara é de quê? Ele não é de centro, ele não é de nada, ele é extrema-direita. Então, a imprensa deu muito mole. Eu creio que até na entrevista do Jornal Nacional, quando o Kit Gay, ele é consolidado na bancada do Jornal Nacional. Eu acho que era importante que o jornalista da bancada estivesse muito bem informado sobre aquele livro que ele apresentou, sobre a questão do Kit Gay. Ali
Pois é, porque o Bonner e a Renata eles só disseram: candidato, o senhor não pode mostrar nada, é a regra. Né? Mas não confrontou, né?
Ou no dia seguinte, matéria sobre o Kit Gay, vasta matéria. Né? Ouvindo várias pessoas, assim, eu acho que esse é o papel de imprensa, assim. Eu nem entro na questão cristã de que foi culpa da Folha, culpa do Globo, culpa minha. Eu também tenho, como jornalista, eu me incluo, quando eu falo, eu me incluo nesse pacote. Eu estou dentro da parada, até porque eu acreditei que o Bolsonaro, embora eu dei porrada o tempo inteiro, mas acreditei que o Bolsonaro, vê como você conhecer, isso é uma lição muito para nós jornalistas, a gente conhecer bastante um assunto, eu já ter sido repórter de política em eleições desde a eleição do Collor, ter acompanhado tudo, ser assim, estava na reportagem política pesada nesse período todo. Acho que eu e outros colegas com conhecimento assim, bom para não dizer um vasto conhecimento da política mais convencional, a gente caiu muito no conto e se enganou sobre a força do bolsonarismo. Ficamos acreditando que era uma candidatura folclórica, porque foi uma candidatura que a gente só via no CQC ou na Luciana Gimenez, não via nas colunas dos principais analistas políticos, a gente não via uma discussão mais aprofundada do bolsonarismo ou do que seria o bolsonarismo num jornalismo mais sério. Enquanto ele estava lá na Luciana Gimenez soltando tudo e a gente não teve capacidade de avaliação do estrago.
Chico, você acha bom ponto esse que você disse do tipo os jornalistas, entre aspas, sérios, não estavam assistindo Luciana Gimenez, praticamente.
Sim,
Acha que isso, essa questão de... Ele fez essa campanha pelas beiradas, vamos dizer assim, porque ele não estava nas capas dos principais jornais e nem na mão ali dos principais colunistas e tudo. E você já tinha mencionado essa questão de a visão de quem domina e de quem realmente faz a gestão desses jornais. Você acredita que essa falta de olhares mais plurais no que tange, especialmente ao elitismo, jornalista se acha muito iluminado, ele não vai perder tempo assistindo Luciana Gimenez.
Você
acha que o elitismo do jornalismo colabora, inclusive, para fomentar, deixar escorrer livre mesmo? Você acredita nisso?
Total, Cecília. A gente conhece pouco de... Eu até já conheci mais, quando eu era mais pobre. Eu fui... Não é que eu seja rico, mas eu comecei a ganhar esse dinheiro de classe média, de redação. E você vai se afastando. É um afastamento, é um aburguesamento, digamos. Vamos politizar ou a coisa. Tem uma coisa que depois da eleição do Bolsonaro eu fiquei pensando. Eu estava... que é uma reflexão pessoal. Eu estava... Em 89, eu cheguei do Recife para cobrir a primeira eleição presidencial. E eu lembrava, assim, todos os meus colegas mais sérios e bons de política, assim, ratos de congresso e ratos no bom sentido, no caso, de apuração. Os colonistas sérios estão tudo apostando na vitória de Ulisses Guimarães, porque era uma raposão da política e tal. E eu, como eu vinha, eu via do Recife, de outra situação, e a minha relação no Recife era mais, digamos, não era só na classe média, eu estava também na periferia, eu estava no subúrbio, eu estava no. Pelo menos uma vez por semana, eu estava no sertão, eu estava lá no Cariri, na casa dos meus pais. Como eu tinha essa visão de vivência, não de conhecimento jornalístico, eu lembro que eu fiz várias apostas em cerveja, vinho, da campanha, eu ganhei todas, porque eu estava mais dentro do Brasil, não como repórter, mas como gente. Então eu sabia que o doutor Ulisses não tinha chance alguma de ganhar a eleição. A mesma coisa foi com o bolsonarismo. E aí sim, aí eu já me pego numa situação completamente mais classe média e com enfiado e mais em Perdizes e na Pompeia do que lá, embora minha família more lá, mas do que no Cariri, ou indo menos na ZL, onde a minha família chegou aqui em São Paulo, onde todos nós chegamos, de alguma forma. Então, essa falta de pé do jornalismo, da redação no Brasil... No Brasil real, fez com que a gente desconsiderasse. Aí, claro, óbvio que não sejamos ingênuos, que aliado a isso teve um terreno que é desconhecido para todo mundo, era nessa eleição, que é o mundo do uso de internet, a política dos algoritmos, todo esse universo aí que um pouco a Patrícia Campos Mello começou a decifrar de forma brilhante, né? Ela digamos que é uma das primeiras jornalistas que entra para valer nessa questão. Mas, noves fora o desconhecimento do mundo, da influência de internet, dessa política, que era uma coisa desconhecida para todo mundo, para a maioria dos jornalistas, teve muito desconhecimento de Brasil real mesmo, de não estar... mais enfronhado em todos os lugares ouvindo a Luciana Gimenez. Acho que o CQC até a gente viu um pouco, mas...
E eu acho que tem uma estratégia aí que provavelmente o Trump já está pensando para tentar se reeleger, que a gente também não conhece, né? E que provavelmente o Bolsonaro vai reproduzir também daqui a 2 anos, e que como o WhatsApp dispara em massa, tudo foi uma novidade, pegou todo mundo de surpresa, daqui a 2 anos a gente pode ter uma outra surpresa aí também, né? Mas daqui a pouquinho, no segundo bloco, é que a gente vai falar de futuro, do que vem por aí, quais são as perspectivas. Um presidente que ameaça dar porrada em jornalista, por exemplo. A justiça que censura previamente a maior emissora de TV do país. Onde é que nós vamos parar? Daqui a pouquinho a gente está discutindo isso.
Na primeira entrevista como presidente eleito, ali ao Jornal Nacional também, o Bolsonaro esculhambou a Folha. Fez até o Bonner sair em defesa do jornal mesmo.
Por si só, esse jornal se acabou. Não tem prestígio mais nenhum. Quase todas as fake news que se voltaram contra mim partiram da Folha de São Paulo.
Presidente, me permita, como editor-chefe do Jornal Nacional, eu tenho um testemunho a fazer. Às vezes, eu mesmo achei que críticas que o jornal Folha de São Paulo tenha feito ao Jornal Nacional me pareceram injustas. Isso aconteceu algumas vezes, mas... Para ser justo do lado de cá, eu preciso dizer que o jornal sempre nos abriu a possibilidade de apresentar a nossa discordância, de apresentar os nossos argumentos, aquilo que nós entendíamos ser a verdade. A Folha é um jornal sério, é um jornal que cumpre um papel importantíssimo na democracia brasileira, é um papel que a imprensa profissional brasileira desempenha e a Folha faz parte desse grupo da imprensa profissional brasileira.
Há poucos dias, a Justiça do Rio proibiu a Globo de divulgar informações sobre o escândalo da rachadinha que envolve o senador Flávio Bolsonaro. O pedido judicial partiu do próprio filho do presidente. Chico, desde o início do governo existia uma cena que a gente sempre relembra aqui no Nós da Imprensa, que era aquele cercadinho do Alvorada. O próprio presidente constrangia repórteres, já levou comediante para entregar banana, a claque dele xingava os jornalistas ali, e os veículos tomaram atitude, saíram de lá. Acabaram com esse circo. Recentemente, o presidente ameaçou agredir um jornalista. Agora, o filho dele recorre à justiça para impedir a divulgação de uma investigação. Dessa vez, você acha que a mídia vai reagir? E se vai, como deveria ser essa reação?
Eu acho que já tem uma consciência nas redações, nas chefias, porque eu faço eu continuo fazendo uma diferenciação desse mundo, porque às vezes na compreensão, no senso comum, quando fala jornalismo, é tudo no mesmo buraco, assim, né? Coloca, mal sabe o que um repórter passa, às vezes, tentando emplacar uma matéria num grande jornal, a matéria que ele acredita, que ele aposta, que ele apurou direito, que ele teve faro para fazer uma bela reportagem. Normalmente as pessoas não sabem que esse repórter sofre dentro de um grande jornal, às vezes a mesma angústia que um leitor comum sofre diante da imprensa no geral. Assim, não, eu separo bem o chão da fábrica ali, o reportariado de quem manda no jornal. Acho que essa separação é importantíssima, porque senão você coloca ali no mesmo pacote o cara que está no cercadinho e o dono que está lá fazendo uma negociação que envolve imprensa, mas ao mesmo tempo envolve a setor de bancos. Então é bem diferente. Uma coisa é reportariado, outra é dono de jornal. Acho que aqueles repórteres que ficavam ali não fica porque quer, fica pelo emprego. Acha que inclusive a dignidade é segurar a onda. Eu acho que cabe a decisão de sair foi tomada da maneira correta, porque aí tem que envolver todo mundo, tem que envolver o repórter e tem que envolver também o dono. Em muitos momentos a gente ali em conversa de bar com amigos ficava, nós repórteres mais das antigas, a gente ficava essa sempre era a pauta. Será que se aguentava? Quanto tempo se aguentava naquele cercadinho? Eu nunca fui da linha que não aguentaria, que ia embora. Talvez eu aguentasse, eu ali mais jovem, e aguentasse, visto que aquilo era um certo sacrifício pela notícia e estava em jogo também o meu emprego. Eu não acho nenhuma indignidade você aguentar aquilo. Eu acho indigno quando se as chefias de todas as redações mantivessem aquilo, porque a chefia tem o poder de tirar o repórter. O repórter
e, no fim das contas, indigno é o presidente da República fazer o papel que fazia.
Sim, você colocou um ponto bastante... Vê como é perigoso isso. Eu comecei a focar nos repórteres, nos jornais e tal, esqueci do alvo correto. Assim. O errado é ter um presidente capaz desse tipo de história, né? Que eu só tinha visto um pouco no Figueiredo, no general Figueiredo, e nem era tanto no João Batista de Oliveira Figueiredo, no general, que dizia que preferia cheiro de cavalo a cheiro do povo. Era mais no general dele, no Newton Cruz, que fazia, tocava o terror em Brasília na época. Ou seja, nem o próprio Figueiredo era tão violento na relação direta com os repórteres. Ele dava patada direta no povo, porque ele realmente loteava o povo, com frases muito parecidas com as do Bolsonaro, por exemplo, assim, aquelas frases que faz sucesso no folclore da política, mas era o Newton Cruz era quem era o encarregado de dar patada, inclusive patada física. Eu acho que o Bolsonaro supera, inclusive, o Figueiredo nesse sentido.
E patada, isso vai soar como contas, elogio, hein?
Vai soar como elogio. Vê que lugar esse cara nos coloca, né? Nessa jornalismo comparado aí no mundo entre Bolsonaro e Figueiredo. Figueiredo ainda fica mais leve.
E patada, no fim das contas, Chico, nem é o problema, né? Porque qualquer entrevistado, quando é pressionado por um repórter, seja o Muricy Ramalho nas coletivas do São Paulo, quando era o técnico, seja Dilma, Lula, Fernando Henrique, todo mundo, quando tem uma pergunta inconveniente, geralmente reage de uma forma cabeça quente e tudo mais. O problema é que ali existe um circo, né? E aí a pergunta é, a mídia tem como reagir? Tomou essa providência, tirou os repórteres dali, mas e do resto? Né, toda vez que ele dá uma entrevista, ele agride, ele é misógino, ele já foi homofóbico, enfim, por que isso? Como sair dessa espiral?
Pô, excelente reflexão, Rafa, inclusive porque incluiu o Muricy Ramalho, eu gostei. Você fez uma bela viagem aí pelo mundo dos entrevistados mais ranhetas, aí, mais, que questionam o repórter e tal, que isso é do jogo.
Exato.
Eu manifesto de maneira mais enérgica e digo, de onde você tirou esse número? Esse número não bate com o que eu tenho, que é aquela discussão, isso é uma discussão, isso era o campo democrático, é uma discussão muito democrática, mas não é isso que a gente vê com o Bolsonaro. Cara, eu acho que a gente vai voltar para essa obsessão Guedes aí em alguns momentos. Eu acho que a imprensa mudou bastante todas as direções, essa questão do cercadinho foi importante, tenho visto editoriais, textos mais duros. O que falta talvez seja uma coisa mais, um posicionamento até mais pedagógico, digamos assim, que não é obrigação da imprensa ficar todo dia no beabá, mas voltando a esse discurso do 7 de setembro, fala da democracia, que é a favor da democracia, e elogia o golpe 64. O que falta nessa hora no noticiário, seja impresso, falado, televisado, onde for, eu acho que tem aquela velha explicação. Bolsonaro foi a favor do golpe, que torturou, etc, etc, etc. Para deixar, eu acho que esvaziar esse jogo duplo dele. Esse jogo duplo que é a grande estratégia de hoje, eu acho. Você vai na posse do Fux, vai com aquela cara de sonso, aí, 2 minutos depois, porrada na imprensa para levantar a galera dele, sabe? Então, acho que tem que matar um pouco, esvaziar, tentar esvaziar. E eu só vejo o bom jornalismo explicativo nessa hora fazer o beabá e mostrar que lugar é esse do Bolsonaro. Não tem outra forma. Não pode deixar de noticiar, tem que noticiar, sabe? Eu acho que não... Ah, tem sempre aquele papo, vocês dão muita bola pro Bolsonaro, noticia todas essas bobagens. Acho que é presidente da República, acho que tem que noticiar. Não tem outro jogo. Agora, é importante esse... No jornalismo imprensa, a gente chamava o velho box ali, um box explicativo ali, dizendo as contradições da fala e o que ele quer com esse jogo duplo.
A explicação é que agora meio que parece que fica descolada da notícia e só vai uma parte, aí isso vira um bolo, né?
Boa,
a Folha ela lançou essa campanha do sobre democracia, fez um curso, está lá com o perfil em amarelo, mas pegando ali, como você disse, às vezes fica descolado alguns editoriais, alguns posicionamentos da alta cúpula com o que está sendo reportado sobre o dia a dia, narrando ali a derrocada do país. Você consegue ser otimista com esse cenário? Tem como? A gente vai sair desse buraco?
Pô, Cecília, essa é a pergunta mais difícil do... mais difícil da quarentena.
Desculpa.
Não, obrigado, porque ao me esforçar para responder, eu vou criar uma fé, sabe? Então, eu vou desenvolver uma fé interna aqui particular. Assim, para manter a sanidade, eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, sonhar, ter esperança e tal. E isso é que eu sempre me pego esperançoso no sentido de eu tenho que criar uma sanidade, senão não chego, a gente não chega bem no próximo ano, né? Nem estou falando nem em 2022, a gente não chega bem no próximo ano. Então você cria mecanismos particulares ali de sanidade, de esperança para resistir a tudo isso. Mas o cenário é esse modo ambíguo. Eu ia falar anfíbio, não sei porque também pode ser, que a imprensa tem cuidado, assim, como a imprensa tem lidado, isso é o que mais incomoda, porque eu acho que você. Que lado mesmo esses caras estão? Será que eles estão contra Bolsonaro? Eu chego até a pensar nesse sentido, será que estão contra o governo? Se basta qualquer cinco dedos de reforma, eu não estou falando de uma reforma justa, boa, equilibrada e já no papel, que talvez seja interessante. Não, qualquer dedo de. É uma promessa do Guedes, é outra promessa, do mesmo cara que a reforma da Previdência ia dar milhões de emprego, do mesmo cara que essa terceirização, essa precarização radical que o Brasil está fazendo na contramão do mundo inteiro. O Brasil está decepando emprego em nome de uma clandestinidade que a gente vai pagar um preço gigante.
E se queimando internacionalmente, né? E se queimando literalmente, né? Em questões
Claro,
ambientais, em
claro.
questões de costumes.
Sim, Rafa. Então, o que custa para a imprensa ser. Não fala ser oposição, porque a oposição é para o pessoal, o PT, os partidos políticos exercerem. É de uma tomada de posição mais segura, firme em relação ao governo. Não cair no canto da sereia de meio segundo de reforma, de promessa de reforma, já faz com que todos os editoriais pendam para um lado e esqueçam a Amazônia, esqueça Pantanal, sabe? Esqueça tudo que está acontecendo. No dia que a gente souber que é uma coisa só, eu acho que a gente vai fazer redescobrir a roda. No dia que os donos de jornais, portais, etc., quem manda nessa imprensa mais do Mercadão no Brasil, descobrir que é a mesma coisa, que o estrago é junto, sabe? Que não dá para separar Salles do Paulo Guedes, que não quer essa separação. Os caras estão juntos, é o mesmo governo, mesma equipe, não adianta fazer essa separação. Eu acho que baita suicídio atual do Brasil. É quem continua separando o bolsonarismo do guedismo, fazendo essa coisa, a ala militar, a ala não sei o quê. Não tem ala. É um governo só, com a intenção declarada de destruição. Tá valendo, tem que ser o chapéu, acho que de todas as matérias hoje no Brasil, tem que ser o título do livro lá do Inácio Loyola Brandão, Não Verás País Nenhum. Esse é o grande engano agora, essa separação. Eu vejo assim, um esforço absurdo de analistas políticos tentando dizer a ala militar, a ala não sei o quê, a mesma ala da reunião do dia 22 de abril que falou da boiada e que não foi contestado lá dentro. É a mesma história.
Mas calma, Chico, você começou a resposta falando que ia criar uma fé para ser otimista. Cadê?
Não,
Eu já caí no
acho que
otimismo.
não deu.
Não, Cecília, Rafa, não, eu acho que a indignação, eu ter essa energia para me indignar um pouco, eu acho que aí é que está a sobrevivência, sabe? Se eu tivesse muito macio, explicando, como o mais educado dos analistas que separam a ala militar da ala não sei o quê, da ala não sei o quê, aí sim, aí era caso de internação, porque eu teria compreendido como uma coisa normal. Então, acho que o pior perigo para o jornalismo no momento é compreender como uma coisa normal, ou seja, continuar normalizando o Bolsonaro da Luciana Gimenez, normalizá-lo até hoje.
Ótimo. Chico, nosso podcast é curtinho mesmo, mas eu queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que é muito importante a gente discutir isso, o papel da mídia, dos jornalistas, nesse cenário que a gente vive hoje no Brasil. E muito obrigado pela sua disponibilidade, foi muito bom conversar com você e aprender com você, como sempre.
Pô, eu que agradeço, Rafa, Cecília, porque esse tipo de entrevista organiza os pensamentos assim. E sim, eu falo que eu vou sair daqui da conversa com vocês, mas com mais fé, porque organizei um pouco a minha fala, o meu pensamento.
Massa, muito obrigada, viu, Chico? Foi massa falar contigo e tentar criar uma fezinha aí, uma pequena esperança.
É obrigada. Importante. Obrigado a vocês, um beijo.
Agora vamos às rapidinhas da quinzena. Como no Brasil os absurdos se atropelam, parece que já faz muito tempo. Mas foi na semana retrasada que a Globo escancarou um esquema na Prefeitura do Rio que ficou conhecido como Guardiões do Crivella. Funcionários públicos, pagos com dinheiro do contribuinte, tinham uma escala para ir à porta de hospitais atrapalhar reportagens. Juristas ouvidos pelo Jornal Nacional disseram que, por atrapalhar o trabalho da imprensa, os guardiões do Crivella cometeram crimes que podem dar até 12 anos de cadeia. E a guerra continua. Agora, a Globo se debruça sobre um esquema que, segundo o Ministério Público, usa a Igreja Universal, dona da Record, para lavar dinheiro da Prefeitura do Rio. Depois do Fantástico de 13 de setembro, o Domingo Espetacular, da Record, exibiu um VT de 11 minutos que dizia: Globo acusa Universal sem provas.
Vale a pena a gente, inclusive, dizer que ainda rolou um pedido de impeachment nesse meio tempo aí, que foi arquivado, passou. O youtuber bolsonarista Bernardo Kuster, acho que é assim que fala, foi condenado pela Justiça de São Paulo por fake news em um processo movido pela Band. Em março, ele publicou um vídeo dizendo que a Band tinha sido comprada pelo governo chinês e fazia propaganda comunista. Isso porque a emissora tinha assinado um convênio com a China Media Group para compartilhar conteúdo jornalístico e cultural. Esse mesmo convênio também tinha sido assinado pelo governo Bolsonaro em 2019, para troca de conteúdo com a estatal EBC. O youtuber vai ter que publicar agora uma resposta da Band e pagar os R$3 mil de honorário dos advogados da empresa. Em uma segunda ação movida pela Band, contra o youtuber também, a emissora pede indenização de R$50 mil. O Bernardo Kuster ainda é investigado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news. Em maio, ele chegou a ser alvo de busca e apreensão por ordem do ministro Alexandre de Moraes.
E agora a nossa sessão de cartas, nosso cantinho do ouvinte. Foi uma enxurrada, um tsunami de comentários sobre nosso episódio anterior com a jornalista Vera Magalhães. No Twitter, nós underline da imprensa, entre muitos memes, piadas e gente dizendo que se recusava a ouvir o episódio, tivemos também. O Douglas Silva, do Rio de Janeiro, disse o seguinte: a escolha da Vera Magalhães para esse episódio escancara para todos que a imprensa ainda é incapaz de fazer sua autocrítica, ou se a faz, é de forma tímida e contida. Acompanho a Vera nas redes sociais e ela parece fazer um esforço. Aí um outro usuário respondeu: concordo contigo. Consciente ou não, a escolha de Vera Magalhães no episódio escancarou a dificuldade da imprensa e de jornalistas assumirem seus erros. Ego e um certo corporativismo, às vezes até passando pano para o patrão, reina na profissão, na grande imprensa.
No grupo Nós da Imprensa, lá no Telegram, também teve discussão sobre a participação da Vera Magalhães no episódio. O Randy Fugier puxou a discussão, dizendo que o episódio estava incrível. Mas aí, uma outra pessoa que está lá, o Eurofilho, discordou. Ele criticou a Vera, dizendo que ela é, abre aspas, símbolo da falta de autocrítica, fecha aspas, da mídia. E criticou Nós da Imprensa, o que é, obviamente, muito bem-vindo, porque a gente precisa, faz parte, inclusive, do que a gente se propõe, criticar os jornalistas, e a gente está nesse mesmo bolo. E ele falou também o seguinte, abre aspas, a gente tem poucos espaços que podemos ouvir e recomendar para os nossos amigos e parentes que fujam do que já é dito no mainstream. A gente sabe a opinião da Vera sobre praticamente tudo o que foi falado. Ela tem ótimas plataformas para isso. Por que não continuar chamando justamente quem tem até mais coisas a dizer e não tem espaço? Aqui cabe uma resposta nossa ao euro. A gente acredita que o Nós da Imprensa cumpre um papel diferente do que é o Estadão para a Vera, por exemplo. Lá, ela fala o que quiser. E a gente pode concordar ou discordar. Aqui, a gente vai discutir o porquê dela falar aquilo e as consequências que isso tem, inclusive. A crítica do euro é muito válida e nós queremos realmente dar espaço a opiniões diversas, plurais e vozes que nem sempre são ouvidas. Mas a gente precisa sim discutir com quem está na grande mídia, porque afinal são essas pessoas que estão influenciando os leitores e ouvintes. Exatamente por ela ter esse espaço muito grande e influência muito grande que a gente precisa discutir exatamente o que ela faz lá. Então, o que a gente faz aqui é discutir o impacto que ela tem nessas grandes plataformas.
Ainda no grupo Nós da Imprensa no Telegram, o Fernando Império disse que o podcast faz um trabalho fundamental ao discutir a mídia. Valeu, Fernando. E disse que o episódio com a Vera o incomodou, mas que isso é positivo porque o levou também à reflexão. Mas, na opinião dele, a Vera inverteu a pauta e passou a criticar quem critica a imprensa.
Você também pode participar do Nós da Imprensa. Pode mandar uma mensagem de voz lá para o nosso Telegram, onde esse papo todo rolou, ou Instagram. O endereço é o mesmo, Nós da Imprensa. Ou também pode falar com a gente, seguir a gente lá no Twitter. Lá é um pouquinho diferente, é @nós_da_imprensa.
A trilha sonora do nosso podcast é do artista Cambo, da Escócia. Está disponível no Free Music Archive. Eu sou Rafael Prado e estive acompanhado pela minha colega Cecília Oliveira. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio de Nós da Imprensa. Tchau!